Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom acolher você aqui para essa caminhada nossa diária com a palavra. Hoje, dia 25 de março, sexta-feira, na Igreja Católica se celebra a Anunciação do Senhor, né? 9 meses antes do Natal, Anunciação do Senhor. O momento em que o anjo anuncia o nascimento de Jesus, anuncia a Maria, né? E esse anúncio fecundador de Maria, ele acontece então há 9 meses antes do Natal, do nascimento de Jesus. Nós queremos acolher a você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho hoje é de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, o anúncio do nascimento de uma criança. Eu penso que o nascimento de uma criança, todo nascimento de criança, entra nessa perspectiva da espera da salvação de Deus, da concretização, né? Da esperança, concretização da esperança. Deus está sempre nos trazendo esperança. No nascimento de uma criança, a gente pode esperar muita coisa boa, né? Então, todo nascimento de uma criança, com certeza, é ação de Deus. Pois é, na primeira leitura, nós não vimos, não lemos por causa do tempo aqui, também há uma esperança em torno de uma criança. Lá no profeta Isaías, a situação estava muito difícil. E Acaz foi orientado a pedir ao Senhor um sinal que mostrasse que as coisas poderiam melhorar. Mas Acaz não quis pedir um sinal. Mas o profeta Natan disse: Ouvi então vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passar a incomodar o próprio Deus? E passais a incomodar o próprio Deus? Pois o próprio Senhor vos dará um sinal. O sinal de que as coisas poderão se renovar. Porque, e vem o menino para ser nascido. Eis que a virgem conceberás e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Deus conosco, ou seja, Deus está conosco. Deus está conosco. Deus não nos tirou a esperança. Essa esperança que se renova a cada momento. Na verdade, muita gente se liga esse texto imediatamente ao nascimento de Jesus e, na verdade, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Esse filho que vai nascer aí, inclusive foi traduzido, né? Foi adaptado, porque o original, que vocês podem ver na Bíblia, o original é assim: eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Essa jovem aí é a rainha, filha, esposa de Acaz, que estava grávida. Estava grávida de Ezequias. Ezequias, que é esse menino que iria nascer, que ia nascer. E a esperança é que ele fosse um bom rei, né? Um bom rei para governar o povo e pudesse trazer esperança diante do sofrimento do povo. Então, Deus está mandando um sinal, e o sinal já é a gravidez da rainha, a gravidez de Ezequias. Pois é, claro que fazendo uma leitura adaptada à realidade do Evangelho, essa esperança de que fala lá o Antigo Testamento, ela se cumpre no nascimento de Jesus. E aí nós estamos vendo a narrativa, né, desse momento bonito da fecundação de Jesus. E quando o texto fala que, quando Maria, né, diz ao anjo Gabriel, que significa força de Deus, é a força de Deus de fazer com que as coisas aconteçam independente do nosso querer. As coisas acontecem. As coisas melhoram, porque Deus tem força. O anjo Gabriel anunciou a Maria, e ela Ela diz: como pode ser isso? Eu não conheço o homem. Conhecer aí significa manter relações sexuais com o homem. É o outro sentido do verbo conhecer. Então, o anjo disse: não, não é através de homem. O Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Daí vai nascer o menino. Pois é, não tem nada a ver com a desvalorização da fecundação humana. Não tem nada a ver com a desvalorização da sexualidade humana, que é divina, porque todos nós nascemos de um encontro sexual entre um homem e uma mulher. Isso não é um ato detestável, né? Que muita gente, até quando ia batizar uma criança, dizia falsamente, equivocadamente, que tinha que batizar porque para purificar a criança, tirá-la do pecado original, porque ela veio do pecado do sexo. Tem gente até hoje falando essas bobagens por aí, né? Mas não é desmerecer a sexualidade humana, nada disso. O objetivo do texto é mostrar que a salvação é iniciativa de Deus. Sempre foi iniciativa de Deus, a aliança, a salvação, iniciativa dele, da bondade de Deus. Mostrar que Deus não está dormindo, né? Deus está fazendo nascer coisas novas, nascer o novo está nascendo a cada dia. E é claro, na fecundação normal entre um homem e uma mulher, eu sempre falo isso com as pessoas que estão grávidas, as mulheres. Eu digo para elas: olha, você está gerando um filho que não é seu, não é propriedade sua para lhe servir. Não. Você está sendo usada por Deus para gerar um filho dele. Tá? Esse filho é do mundo. Você vai gerar, vai educar, você e o seu marido, vocês vão educar. Educar para quê? Para ser uma célula positiva no mundo. É isso. Não é para ser controlado, exclusivista, exclusivista, né? É meu, é nosso. Nós que mandamos nele, nós é que vamos determinar o que que ele vai fazer na vida, nós é que vamos determinar a sua orientação afetiva, a sua orientação profissional. Não. Você está gerando para Deus. Aí está a grandeza da fecundação humana, pela colaboração de um homem e de uma mulher. Mas no caso aí, o texto simplesmente quer dizer que a iniciativa da salvação é de Deus. Por isso que Jesus tem o nome de Deus salva, né? O Jesus significa Deus salva. Então, o nascimento de Jesus significa que é Deus tomando a providência. Não é o ser humano salvando, mas é Deus salvando o ser humano, salvando a humanidade. É bom que a gente fale isso para evitar muitas coisas que foram cultivadas no passado que não fizeram tanto bem e continuam não fazendo, né? Mas então, Maria questiona, né? Como eu não conheço o homem? Claro, ela estava ainda prometida a José. Estava nos esponsais, que era o período ainda da promessa do casamento. Não, ainda estava estavam noivos, estavam apenas prometidos. Muito bem. O casamento viria depois, né? Aquelas etapas, né, do casamento judaico. Muito bem. Mas Maria, então, diante da proposta do anjo, porque você vai ter um filho. Bom, aí ela assusta. Mas eu vou ter um filho, tá? É Deus que vai... É pela força de Deus esse filho vai gerar. Mas e aí? Para quê? Né? Imagina uma mulher prometida em casamento, nova, papá, aparecer grávida, olha o problema, a encrenca que isso ia dar, né? Primeiro com o futuro marido dela, que inclusive deu problema, né? Outro dia nós celebramos São José e eu falei lá na missa, né, como é importante, falei na missa, não, falei aqui na nossa reflexão, José é o ícone do homem amável, né? Que poderia até violentar Maria e tudo, mas ele não fez isso, mesmo sabendo que ela estava grávida, que não era dele, mas ele foi colaborador, né? Entendeu? Acolheu Maria. Hoje nós temos um machismo terrível aí, né? Que está aí cometendo o tão frequente feminicídio, matando mulheres e tal. Então, José é o grande símbolo do homem temente a Deus, do homem sensato, né? Do homem amável, compreensivo. Mas então, voltando a Maria, diante da promessa do anjo, ela não entendeu para que ela tinha que ficar grávida, correr aquele risco todo, ficar grávida e sem conhecer homem, sem ter relações com homem. E então, quando o anjo então disse para ela a missão daquele menino, o que que ele ia fazer no mundo, seria o salvador. Que aquele nascimento não era um nascimento qualquer, era o nascimento da esperança do povo, da salvação para o povo, e ela viu a dignidade daquele nascimento, e ela então se abriu totalmente à vontade do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Pois é, fazer a vontade do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós podemos dizer, claro que essas narrativas, elas não são jornalísticas, né? Preciso que nós entendamos isso. E por isso elas nos dão condição, assim, da gente aproveitar essa reflexão, esse texto, e ampliar toda a sua significação, jogando para a nossa realidade hoje. Quando o texto bíblico fala, o anjo do Senhor é a personificação da força de Deus, eles colocam aquela força de Deus como uma pessoa, um ser. E não está errado também, não. Quantas pessoas estão vivendo, acolhendo e se comportando como portadores e portadoras da força de Deus? Todas as pessoas são anjos. É o anjo Gabriel. Todos aqueles que encarnam em si o projeto de Deus, a força de Deus, o querer de Deus, e ao relacionar uns com os outros, se transformam então em anjos do Senhor. Anjo do Senhor. Então, quantas coisas, meus irmãos e irmãs, quantas coisas são anunciadas a nós através desses anjos? Quantos anjos Gabriéis, né, digamos assim, existem por aí anunciando? Como Deus tem nos anunciado? É preciso que nós escutemos mais a voz boa da nossa consciência, a voz boa da nossa fé, a voz boa da nossa esperança. Porque Deus continua falando, Deus continua anunciando-nos. E cabe a nós, então, fazermos como Maria. Nos abrir à vontade de Deus. O mundo está ruim do jeito que está, guerra. A guerra está ameaçando. Porque é mais fácil para muitos se abrir à vontade do mal do que abrir à vontade do bem. Os convites de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que esse dia de hoje nos leve a refletir mais sobre isso, a escutar mais a vontade de Deus. O que que Deus quer para a minha vida? E através de mim, o que que Deus quer para o outro, para o mundo, para a realidade de hoje, através de mim? E se nós fizermos como Maria, abrir-nos totalmente a Deus, ao sim, dedicar-se, abrir-se ao sim, para acolher a proposta de Deus. Eis aqui a serva, a servidora do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, não a minha. É que nós rezamos no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Pois é. Qual a vontade? A vontade de quem é feita na sua vida, na minha vida, na vida de tantas pessoas? Para a gente reclamar do mundo hoje, é preciso analisar primeiro a gente. Se o mundo não está sendo salvo, é porque tem muita gente não ouvindo. Não tendo ouvidos para ouvir a anunciação que nos é feita cada dia. A esperança continua. Deus está agindo. E muitas pessoas estão nos comunicando isso. Muitos anjos. Gabriel continua a nos comunicar. É preciso que nós abramos nossos ouvidos para acolhermos essa proposta de Deus. Fulano, fulana, você pode colaborar para que esse mundo seja melhor. Tá bom? É o único sacrifício, como disse a carta aos Hebreus, é o único sacrifício que paga a pena, viu? Não é sacrifício intimista, milagreiro, sei lá. É um sacrifício de luta do bem, cada um fazendo a sua parte, descobrindo a sua vocação, né? Diante de Deus. Qual que é a minha vocação? Qual que é o meu chamado? Deus está me chamando para quê? E aí sim. Se abrir, é bom o que eu vou fazer, o que eu me proponho a fazer, né? Aquilo que está mais favorável a ser feito através da minha vida, eu vou fazer, eu me abro a isso. Então, você pode ter certeza que Quem faz isso está sintonizado com Maria, que recebe o anúncio e o acolhe. Pois é. Grande momento, né, para a gente fazer isso, refletir sobre isso. Que você tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.